Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Profects Podcast. O nosso convidado de hoje é o advogado e político Adolfo Mesquita Nunes. O Adolfo é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e completou um mestrado na Universidade de Lisboa. É advogado há vários anos e agora partner da Gama Glória, membro não executivo da direção da Galp e colunista em vários jornais. É ainda militante do CDS-PP desde 1997 e exerceu desde aí inúmeras funções políticas, as mais notáveis sendo secretário de Estado do Turismo durante o governo de Pedro Passos Coelho e vice-presidente do CDS-PP de 2016 a 2019. Sem mais demoras, esperemos que gostem do episódio. Muito obrigado, Adolfo.
Normalmente, quando perguntam a alguém que está na atividade política por livros que nos inspiram ou que nos influenciam, temos tendência, acho eu, posso estar a ser preconceituoso, para dizer ensaios ou biografias de figuras políticas que nos influenciaram. Mas eu tenho uma tendência para recorrer muito mais à ficção do que ao ensaio. E acho mesmo que a ficção é muito mais importante para a atividade política do que aquilo que muitas vezes os políticos pensam. Porque é na ficção que está o osso da natureza humana. E a política é lidar com a natureza humana. Temos de seduzir as pessoas, convencê-las de que as nossas propostas são aquelas que melhor vão servir para a sua qualidade de vida. E por isso escolhi ficção e não outros livros que me influenciaram e determinaram politicamente muitíssimo. Escolhi A Metamorfose do Kafka porque foi um livro que cresceu comigo, eu li-o muito novo, e talvez não tenha apreendido do livro aquilo que vos vou dizer agora, mas fui crescendo com o livro ao longo da minha vida. Portanto, para quem não leu, o livro conta a história de um homem que acorda um dia transformado num grande inseto. Ele demora algum tempo a perceber a condição de inseto, portanto ele estranha a circunstância em que está, de não se conseguir levantar, de não conseguir falar, e demora algum tempo até perceber que ele se transformou num inseto de tamanho grande. O livro conta essa percepção, esse choque, e a forma como ele procura salvar ou proteger a família de saber que tem um inseto em vez de um membro da família. É uma família que depende muito dele do ponto de vista financeiro e ele está muito preocupado com como é que esta família vai sobreviver agora que eu não posso trabalhar. Tenta esconder o máximo de tempo possível naquelas horas da família a circunstância em que está. Não vou contar o final do livro, mas esta história diz muito sobre descobrir a nossa própria identidade, a inadaptação que o sentimos, a vontade de a esconder, de fazer dela um segredo só nosso. E de aprender a lidar com como é que eu revelo à minha família esta transformação que eu senti e que eu estou a sofrer, ter-me transformado sem eu saber como, num inseto. Foi provavelmente o primeiro livro que eu li que passou do enredo, ou seja, eu li-o muito novo. E normalmente os livros que eu lia tinham como interesse o seu enredo, não é? Portanto, o interesse do livro era seguir a história, era a ação. Neste livro, que por acaso não tem qualquer ação, passa-se, enfim, num curto espaço de tempo e num curto espaço, foi provavelmente o primeiro livro que eu percebi que a literatura tinha como função não apenas contar-nos uma história, um enredo, mas fazer-nos perspectivar a nossa vida e a nossa existência através das personagens. E é por isso, e agora volto ao princípio, que eu acho que a ficção tem um poder muito grande de dar ao leitor uma compreensão muito grande sobre a natureza humana.
Ainda que não se perceba a causa da morte, a história dá a entender que o Gregor faz um sacrifício final de forma a não ser um peso para a família. Mas isto só acontece devido à falta de empatia e de simpatia da família pouco depois do Gregor passar por esta transformação. Uhum. Como é que o Adolfo interpretou este final? Será que de alguma forma é uma mensagem acerca de como se sentem aqueles que se acham de alguma forma diferentes e como o apoio dos que o rodeiam é importante?
Sim, bem, a falta de empatia da família para com ele era prévia a essa condição e, portanto, não melhorou, só piorou com a descoberta dessa condição. Mas sim, no fundo, o livro é muito sobre, pelo menos como eu li, sobre este sentimento de desadaptação, de desadequação e do medo de confrontar os outros com a nossa diferença e o medo de não sermos aceitos na nossa diferença. E é essa a reflexão que depois cada um poderá fazer sobre a importância de encontrarmos o nosso espaço nessa diferença. E se não for naquela casa, naquele espaço, irmos encontrar um espaço onde a nossa diferença possa fazer sentido, onde possa fazer parte da naturalidade.
A certa altura, disse num contexto completamente diferente que faz-nos falta quem transforma a liberdade em ambição. Na história, o ingrediente que de alguma forma fez com que isto acontecesse à família Samsa foi a metamorfose do Gregor. Visto que só aí, por obrigação, é que a família deixou de depender dele. A minha questão é: não sendo por obrigação, como é que se transforma a liberdade em ambição? Ou será esta obrigação mesmo necessária para transformar, para fazer a tal transformação?
Eu disse essa frase, acho eu, no contexto de político, de converter a liberdade num programa político que seja mais do que meramente dizer somos livres de escolher ou quer ser livre para de explicar às pessoas que essa é a condição essencial para o seu progresso, para a melhoria das suas condições de vida. Transformar a liberdade em programa político inspiracional. Muitas das vezes o liberalismo ou as ideias liberais aparecem como demasiado teóricas ou até defensivas face de proteção face ao Estado, face aos outros, e faz falta mostrar que esse modelo nos permite subir na vida. E, portanto, é converter esse discurso, que é real e com o qual em parte estou de acordo, em algo mais inspiracional, em algo que faça as pessoas acreditar que é por aqui que a liberdade faz sentido, porque é através dela que eu consigo melhorar as minhas condições de vida e subir na vida. Portanto, foi nesse sentido que eu utilizei na frase. Portanto, que a liberdade seja não apenas uma condição natural, que é, não apenas uma condição defensiva relativamente aos outros e ao Estado, mas também uma ambição nossa para podermos subir na vida, que acho que é aquilo que deveria determinar a nossa ação política, não é? Tornar o contexto de nascimento de cada um de nós o mais irrelevante possível para as condições de sucesso na nossa vida.
Não só no, na Metamorfose, mas noutros livros também, o Kafka faz uma crítica, em parte, à sociedade, ao realçar como às vezes o fluxo de pensamento e as decisões humanas são um bocadinho ridículas, em parte com os problemas da sua vida. O exemplo neste livro é como, apesar de ele estar a transformar num inseto, a primeira preocupação quando acorda é como é que vou chegar ao trabalho. E não sei como é que o Adolfo fez esta leitura, o que é que achou disto?
Bom, eu não fui tanto por aí, talvez por causa das minhas circunstâncias pessoais, para onde isso me levou, ou para essa reflexão me levou, foi a forma como o Gregor Samsa, portanto o protagonista, colocou o normal, a decorrência da vida normal, a aparência de normalidade, acima das suas condições pessoais. E, portanto, ele procurou, durante algum tempo, ver se era possível não perturbar a vida normal, nem a dele nem a de ninguém, com esta sua condição. Portanto, ele procurou adaptar-se e ver como é que eu consigo que tudo permaneça igual. Quando era impossível que tudo permanecesse igual, porque ele descobriu uma identidade completamente distinta. Portanto, foi para aí que eu avancei. Agora, há, de facto, no Kafka, enfim, uma crítica a esse seguir, às vezes, autossuficiente da sociedade que nos anula a individualidade, não é? E o sistema funciona por si, e esquecendo o propósito do sistema, que é servir o indivíduo. Mas isto, uma vez mais, eu sou um individualista, ou seja, sou bastante liberal e, portanto, é normal que seja essa a interpretação que eu faça. Outros farão interpretações diferentes.
E continuando por aí, onde o sistema quase que se serve a si próprio e trabalha para se satisfazer a si próprio, noutro livro, O Processo, que o Kafka também escreveu, ele fala muito como... ele fala como a estrutura em si é tirânica para o indivíduo e que... E comparando a Portugal, como advogado e como política, em que muitas vezes a justiça em Portugal é lenta, o que é que... Muitas vezes se alguém chegar... acontece alguma injustiça e demora 20 anos em tribunal até ter justiça, por assim dizer. Será que ao fim de 20 anos se é considerado justiça ainda?
Não, é, não é? Uma justiça lenta e tardia é injustiça, sempre. Mas no caso do processo, eu acho que o interessante é de facto quando o sistema perde a noção do indivíduo e do serviço a. Quando nós coletivizamos de tal forma as nossas instituições, quando nós coletivizamos de tal forma os nossos comportamentos, que deixamos de olhar para os indivíduos, eles deixam de nos interessar, porque aquilo que interessa é a média, ou aquilo que interessa é o resultado final que pretendemos com o sistema. E quando nós relativizamos o indivíduo, nós de facto estamos a violar as suas liberdades e estamos a violar os seus direitos, não é? E portanto é sempre para mim importante que eu não gosto de coletivismos, não gosto de identitarismos, não gosto de tudo aquilo que faz como que nos diz que a nossa identidade tem de, ou a nossa liberdade tem de dissolver-se em nome de um coletivo maior. E há, depois é preciso compatibilizar isto com outras coisas, com a noção de pátria, com a noção de país, com a noção de geração, com certeza, mas quando levamos isto ao absurdo, aquilo que temos é como no caso do Kafka, em que há um processo que é absurdo e ele é completamente sugado e levado por um processo que o sistema funciona por si próprio e, portanto, é indiferente às condições em que aquela pessoa está.
Uma pergunta mais pessoal é que a Hannah Arendt, a pensadora política, fez uma leitura sobre isto em que chamou toda esta situação uma tirania sem um tirano ao leme, por assim dizer, e mesmo quando o protagonista tenta falar com burocratas mais de topo, mesmo eles não conseguem jogar com o sistema. Se já sentiu isso na sua vida política, assim, exemplos pessoais, não sei se pode dar ou não, mas... Até mesmo.
Eu acho que nós estamos agora a viver um tempo de pandemia, não é? E em que é um contexto de medo, de histeria, de receio, de ansiedade, e de facto nós assistimos à tomada de decisões ou de perspectivas sobre as coisas sem necessariamente estarem cientificamente fundadas ou com iluminadamente fundadas em razão. E toda a sociedade funciona com e estabelece regras não escritas que podem, de certa forma, ser espontâneas, sem um tirano, sem uma ordem que se está a comandar e que, às tantas, se perde a noção de porquê, quando, como, quem são os responsáveis. Acho que vivemos esses tempos hoje, não é? Eu não quero estar a analisar medidas em concreto sobre o combate à pandemia, até percebemos muito pouco sobre ela, mas aquilo que noto é que a massa, as massas, podem, de facto, sem ter um tirano, é sempre circunstancial, porque há sempre um tirano que vem aproveitar-se daquilo que é uma revolução feita por massas. A revolução, para mim, acaba sempre no dia da revolução. É, porque para ela confluem milhões de pessoas com milhões de vontades e aspirações diferentes. Depois aparece sempre alguém que queira ser o representante dessas aspirações. Mas acho que vivemos tempos perigosos nesse sentido, em que o receio pode fazer com que a sociedade espontaneamente crie uma ordem ou crie comportamentos ou estabeleça comportamentos e normas apenas porque sim, fundadas no medo e sem razão.
Pegando na atualidade e no que estávamos a conversar, a falar antes do podcast, o Adolfo estava a dizer-nos que está a escrever um livro sobre a globalização. Houve algum livro que tenha marcado a sua investigação que recomendo?
Bem, o livro não é especificamente sobre a globalização, isso é, simplifica muito quando eu quero falar sobre ele. O livro é sobre a escolha que temos neste momento, que estamos a passar por uma grande crise, ou vamos iniciar uma grande crise, sobre que tipo de modelo é que queremos para o nosso mundo. Queremos um mundo aberto ao outro, ao estrangeiro, ao diferente, à concorrência, e portanto queremos uma economia mais aberta, mais global, ou pelo contrário, achamos que o melhor neste momento é proteger-nos, é fechar fronteiras, é proteger as nossas soberanias económicas, proteger as nossas empresas e as nossas pessoas. Portanto, a escolha é esta. E eu procuro defender no livro a primeira opção, demonstrando que ela foi responsável pelo progresso que temos tido, que é maior do que aquilo que as pessoas por vezes conhecem, e que muitos dos desafios que nós temos pela frente, de empregos, de salários, de habitação, de cadeias de valor global espalhadas pelo mundo, se resolvem ou podem ser mitigados e combatidos com o mundo aberto e não com o mundo fechado. E toquei em tantos temas que houve vários sectorialmente que me inspiraram, não é? Acho que a vaga dos chamados escritores otimistas, não é? O Pinker, o Rosling, o Norberg, que escreveram livros muito interessantes nesta linha, foram provavelmente aqueles que me inspiraram a ter estas ideias. Para o livro, inspiraram-me exatamente os pensadores opostos, não é? Para o livro, inspirou-me mais o Trump dizer America first, porque não é America first, é America alone. Inspirou-me mais ensaios que apareceram a dizer que o mundo tem que acabar com a globalização. Inspirou-me uma capa da Economist há pouco tempo a dizer goodbye globalization. Portanto, inspirou-me mais esta ideia de eu acho que os meus valores estão a ser colocados em causa, estão a ser desafiados, é normal que assim seja. Há debate político, vamos participar do debate, mostrando que essas pessoas, do meu ponto de vista, não têm razão.
Claro, pegando no que disse, e eu acho que isto é algo pelo qual quase todos passamos, eu sinto que existe sempre uma tendência para nós lermos livros e procurarmos informação que confirmem as nossas convicções. Como é que, não só na sua vida pessoal, mas mesmo neste processo de escrever o livro, o Adolfo resiste a esta tendência? Houve algum livro ou estudo, falava agora das capas de revista que o inspiraram a escrever, mas houve algum livro ou estudo que o tenha convencido, por exemplo, a mudar de opinião acerca de um certo assunto recentemente?
Sim, não tanto a mudar estruturalmente de abordagem, e portanto não tanto de dizer, sim senhor, temos de fechar fronteiras, e portanto não de mudar a minha posição estrutural sobre o assunto, mas para reconhecer que há desafios a que temos de dar resposta e que eu provavelmente, numa primeira leitura, achei que estavam resolvidos, ou que that's life. E portanto, sim, quando comecei a olhar para questões de produtividade, quando comecei a olhar para a questão da habitação ou para questões de estagnação salarial, houve vários aspectos que eu achei isto justifica que se dê uma resposta. A resposta, eu acho, continua a ser aquela que eu tinha previamente. Mas reconhecer a existência do desafio, reconhecer que eu tenho de responder a isto, eu tenho que dar uma explicação às pessoas, provavelmente não me ocorreria se eu não tivesse lido livros que defendessem ideias contrárias às minhas.
Há algum em especial que nos possa recomendar?
Sim. Há um... Agora estou-me a esquecer do nome do autor, que é Why Liberalism Failed. Que também já está traduzido para português, embora o liberalismo ali utilizado não seja o liberalismo o meu, há ali de facto uma crítica tão enorme à sociedade aberta e ao resultado do progresso que me confrontou de uma maneira que eu disse, eu não posso aceitar uma coisa destas. Mas alguns dos problemas que estavam identificados, eu disse, eu de facto tenho que dar resposta a isto. Eu não posso só fazer um livro como um Factfulness ou Enlightenment Now, em que basicamente dou dados e mostro que as coisas estão melhor. Não, eu tenho mesmo que reconhecer há aqui alguns desafios e eles têm que ter resposta. Mas enfim, isso é outro livro e outra reflexão.
Muito obrigado.
Obrigado. Correu bem?
Correu ótimamente. Obrigado. Okay.
Na OSI Energia temos um serviço integrado e especializado de energias, combustíveis líquidos e de aviação, eletricidade, pellets e gás para a sua casa. E temos também uma energia que mais ninguém tem, a das pessoas. Sempre com melhor assistência técnica. OSI Energia, a energia que aproxima Portugal.